Audiobook grátis apresenta TIP. A vapor da empresa literária e tipográfica 178, Rua de Dom Pedro, 184, Porto. Advertência. Formosos eram os tempos em que pelejávamos pela liberdade do povo tão formosos, quão negros estes em que a plebe peleja pela licença. A Herculano, Voz do Propeta, 1836. Os breves artigos com que abre o presente tomo sob as epigrafes da pena de morte e a imprensa foram escolhidos entre vários outros de propaganda social publicados por A. Herculano nos números de janeiro a maio do Diário do Governo de 1838. Entendemos que devíamos recolhê-los nesta coleção por conterem a opinião do autor em assuntos de elevado alcance, embora resumidamente exposta. Convém notar que o Diário do Governo era então propriedade dos oficiais das secretarias do Estado, dos oficiais maiores, seus amigos e dirigentes da empresa, aceitar o publicista o encargo de redactor com o intento que naqueles artigos evidenciou de encaminhar o espírito público, tão conturbado a esse tempo por paixões políticas, para a boa prática e compreensão do regime representativo e outros ideais conducentes à prosperidade moral e material do país. Daí proveio a desusada feição que a folha oficial apresentou durante aqueles meses, sendo para registrar, como nota característica daquela epocha, que os setembristas exaltados, a quem a catechese do escritor era principalmente destinada e não raras vezes irritava, por desforço increpassem nas suas folhas de protetor de malfeitores, por ele ser contrário à pena capital como se a existência do algoz fosse postulado do credo democrático que ostentosamente apregoavam. Ao acaso alguns publicistas têm propalado que fora em 1837 e não em 1838 que a Herculano escrevera no Diário do Governo, tendo então de contradizer as suas anteriores crenças políticas mais o que acabamos de dizer e os leitores podem verificar demonstra a inexactidão de tais asserções. Seguem-se no tomo 2 escritos acerca de instrução pública, de instrução popular principalmente, com os quais se liga como complemento de uma nota a um deles um artigo bibliográfico que trouxemos do volume 2 da segunda série do Panorama. Os dois escritos foram ambos publicados em 1841, sendo o autor deputado às Cortes pela cidade do Porto, e pelas referências que encerram a fatos parlamentares nos oferecem ensejo de expor alguns esclarecimentos que, além de facilitarem a sua melhor apreciação, interessam sob um ponto de vista geral aos demais trabalhos contidos no tomo. Juntos aos acima esboçados completam estes esclarecimentos uma parte pouco conhecida e que por isso tem sido em mais de um ponto adulterada, da biografia de A. Herculano, no período a que respeitam. A camará a que o publicista pertenceu foi a que reuniu em maio de 1840 em substituição da que fora dissolvida em fevereiro do mesmo ano. Representava ela na sua grande maioria assignalado triunfo que ao cabo de ardentes e prolongadas lutas o partido cartista obtinha na opinião pública contra o setembrista, triunfo que muitos fatos faziam prever e que apenas secundariamente, porventura na escolha de alguns nomes, dependera da influência do governo no ato eleitoral. O ministério existente era pela conjuntura em que subira ao poder e pelos homens que o constituíam um ministério de transição, não sendo todos os seus membros cartistas tradicionais, nem contando ele entre estes número suficiente dos mais notáveis. Era o falado gabinete de 26 de novembro de 1839. Mas como quer que a maioria da camará compreendesse a sua missão, o certo é que ela se submeteu à política ministerial, mantendo-se o pacto sem quebra formal, e sem embargo do que para alguns dos membros da maioria tivera de irritante uma parcial recomposição do gabinete ocorrida em 1841, até que, ao abrir-se em janeiro de 1842 a última sessão da camará, que ato contínuo foi adiada, veio a revolução militar iniciada na cidade do Porto e consumada em Lisboa nesse interregno parlamentar, derrubar a Constituição vigente e proclamar a restauração da Carta. Importa recordar que as primeiras demonstrações do movimento revolucionário logo se organizou em Lisboa a famosa coligação liberal em que as maiorias de ambas as camarás notoriamente se representaram e que pública e solenemente protestou contra ele. A esta coligação se associaram por atos oficiais a coroa, o ministério exceptuando um dos seus membros que tomou o partido dos revoltosos, e outro gabinete que ainda subiu ao poder e chegou a planear medidas enérgicas para restabelecer a ordem. Sem embargo, a Revolução conseguiu triunfar e não só ou não tanto pelo império da força, mas porque o estado de coisas a que o procedimento dos poderes constituídos até então conduzira, lhe abrira caminho e facilitara o triunfo. Ao passo que decorridas duas sessões parlamentares ainda estava por definir em pontos primordiais o definitivo plano político que o partido cartista houvesse de adotar, quer ao sabor de exaltados quer ao de moderados, visto que fabianamente se fugira das questões constitucionais que podiam aclará-lo, como era da reorganização da Segunda Câmara, tinham-se restringido todas as liberdades populares e nas mãos do Executivo se haviam concentrado por esse e outros processos habituais, meios de ação política e administrativa tão pronunciados que, por apenas o acautelarem contra as turbulências do setembrismo, deixando-o todavia exposto às surpresas da parte dos seus correligionários, tanto podiam demonstrar o sincero propósito de manter a todo o transe a ordem pública, como o reservado intuito de acabar radicalmente com a política transitória, recorrendo sem temor de resistências a processos mais ou menos sumarios. De modo que o procedimento do cartismo militar se reduziu a empolgar por favorável às suas conhecidas paixões uma situação que lhe tinham criado e que de improviso não seria possível mudar. As memórias de que vamos extraindo esta perfunctória notícia nos dão como principais planeadores daquela política como que preparatória, além do ministro que ousadamente desertou do governo para os revolucionários, um outro bem notável pela sagacidade que sempre lhe foi atribuída, ó que na imperfeita e tardia reconstituição ministerial de 1841, passara da pasta do reino à dos estrangeiros e que, ao ver que o primeiro lhe disputava a preeminência política nos acontecimentos que iam decorrer, e que o plano em que colaborara se complicava gravemente. Por último, resolveu acompanhar com seus demais colegas a coroa senão encaminhá-la para o lado da coligação. Assim esta, embora vencida, adquiriu proporções de fato não menos assignalado que a Revolução, cobrindo até onde possível responsabilidades contraídas por muitos dos coligados e extremando novos arraiais para as campanhas políticas que depois agitaram o país. Houvera, porém, alguns deputados cartistas que não tinham acompanhado a maioria na sua submissão ao ministério, nem esperado pela revolta militar para pugnar pelos bons ditames do cartismo doutrinário. Há tempo haviam eles combatido os excessos de autoridade e propostas do governo absorventes das prerrogativas parlamentares ou contrárias às normas constitucionais, e pela formação de um ministério genuinamente cartista que, em vez de sobrecitar as paixões, lhes impusesse respeito, mantendo seu partido dentro daquelas normas e honrando-o com uma política leal e patriótica. Tais eram os deputados do grupo chamado da oposição cartista, que teve por órgãos na imprensa, o Diretor, em 1840 e, o Constitucional, em 1841 e foi da oposição parlamentar seguramente o mais notável e o mais temido pelo Ministério. A este grupo, como o leitor terá previsto, pertenceu a Herculano, guardada a independência das suas opiniões em assuntos especiais, resultando-lhe de tal filiação ser alvo de agravos na Câmara e na imprensa ministerial, onde ele e os seus amigos eram acusados de trânsfugas aos quais cegava a cobiça de ascender ao poder. Alguns ministros chegaram ao excesso de tentar comprometer a Herculano com el rei Dom Fernando, cujo bibliotecário era, não vingando a intriga, graças à gentileza do príncipe e à energia nunca desmentida do escritor, e tão vivas eram as animadversões contra a oposição cartista, que ainda depois da Revolução consumada, e como se esta tivesse triunfado com geral acolhimento, continuaram os seus apologistas a julgar segundo as próprias paixões os homens daquele grupo, especialmente a Herculano, querem publicações querem conversações particulares. Enfim, sucede que ainda em recentes escritos apareçam reflexos desses juízos que o facciosismo daquela época havia inspirado. Mas a notícia que deixamos exposta é bastante circunstanciada para que se possa concluir que eles são hoje foram na sua origem tão infundados quanto os que já rebatemos a respeito da redação do Diário do Governo em 1838. A verdade é que a Herculano manteve na Câmara os mesmos princípios em que toda a coligação liberal e os poderes constituídos estribaram depois os seus protestos contra a nova solução de continuidade do sistema representativo. A verdade é que, sem quebra legável de rigor partidário, ele os havia ininterruptamente sustentado desde que viera público com o seu ardente opúsculo A Voz do Propeta. foram também esses princípios que lhe serviram de base no transunto histórico que se lê no tomo e desta coleção, acerca dos nossos acontecimentos políticos, desde a Revolução de Setembro até a de 1842. Assim, as increpações de incoerência política lançadas naquela época contra o nosso escritor, e mais tarde reproduzidas sem exame, reduzem-se a estranhar que ele não tivesse tido duas consciências, uma para condenar os atos desordenados do setembrismo e outra para se conformar com os análogos dos seus correligionários. Assente este ponto fundamental dos esclarecimentos em que vamos prosseguindo, podemos agora cingir-nos aos que mais de perto se ligam ao conteúdo do tomo. Como ao constituir-se aquela Câmara não estivesse patenteada nenhuma das divisões possíveis do cartismo parlamentar, foram eleitos membros da Comissão de Instrução Pública Herculano e mais dois deputados do seu grupo. Ocorreu então ao incansável e patriótico publicista o pensamento de estudar e redigir com o auxílio de um destes deputados, o Lente da Universidade e seu particular amigo V.F. Neto de Paiva, um projeto de organização de instrução popular. Não lhe viera de salto esse pensamento. Já na Folha, o Repositório Literário, publicada de 1834 a 1835 na cidade do Porto, ele começara a manifestar o seu interesse pela instrução do povo, descrevendo aí as escolas de instrução elementar da Prússia e encarecendo-as como modelos no gênero. Evidentemente pretendera então impressionar o público pondo em confronto o estado intelectual deste país com o do nosso, isto é, fazendo destacar os dois extremos. Em 1838 voltava ao momentoso assunto, por incidente em luminosa passagem do artigo sobre monumentos pátrios publicado no Panorama, e no Diário do Governo em uma série de artigos que não incluímos neste tomo por dispormos de mais completos trabalhos do autor sobre a matéria. Aquele projeto não seria, pois, mais que nova fase de uma propaganda que o autor fora desenvolvendo para par com a relativa ao regime político recentemente implantado entre nós, e que ele reputava tão fundamente correlacionada com esta quanto pelas suas eloquentes palavras os leitores poderão em breve apreciar. Fundada esperança de bom êxito tinha Herculano nesta tentativa porque contava com a boa vontade de todos ou quase todos os seus colegas da comissão e com a aquiescência do ministro do reino, a quem o prendiam relações de amizade. Foi de certo a partir dessa época que essas relações começaram a esfriar, degenerando mais tarde em animosidades que concorreram para perturbar gravemente a carreira literária do escritor mais até aí, desde o cerco do Porto haviam sido cordialíssimas e firmadas em repetidas provas de mútua confiança. Desta vez, não tratava, pois, o insigne patriota apenas de ajuntar mais um brado em prol da grande causa que se dedicava, mais de um ato decisivo e que, por bem concebido e delineado, teria resultados seguros. Porém, a poucos passos as divergências políticas que já descrevemos deram por terra com estas ilusões. Mesmo no decorrer da sessão de 1840 apresentava o ministro do reino à Câmara um projeto seu que não teve seguimento mais que sem dúvida impedia a premeditada combinação e aberta sessão de 1841. Logo Herculano e os seus amigos foram assintosamente excluídos da Comissão de Instrução Pública, sem que a maioria desta se ressentisse do fato. Depois, quando no progresso da sessão o ministro mudava de pasta e desta mudança e do subsequente caminhar dos negócios, se podia deduzir que o assunto não viria a ser ventilado na Câmara, resolveu o escritor levá-lo para a imprensa, expondo em sucessivos artigos publicados de setembro a novembro na Folha, o Constitucional, as teses que sobre ele havia apurado e examinando à luz delas o projeto ministerial. São esses artigos que constituem um dos estudos sobre instrução incertos neste tomo e no qual, por emenda deixada pelo autor, substituímos a epígrafe primitiva de Instrução Nacional pela de Instrução Pública. Ainda na sessão de 1840 um deputado da maioria apresentara à Câmara um projeto de restabelecimento de anachrônicos institutos de ensino público mortos pela ditadura setembrista e de extinção de outros que ela criara para o substituir. O principal objetivo do proponente era a queda da escola politécnica e a restauração do Colégio dos Nobres, e contra essa ideia tão retrógrada deu parecer à Comissão de Instrução Pública, sendo relator a Herculano mais como a questão ficasse reservada, sucedeu que alguém interessado nela mandou distribuir aos deputados na sessão de 1841, antes do adiamento da Câmara decretado em março, uma análise impressa refutando aquele parecer. Reaberta a Camará respondeu a Herculano com o seu opúsculo, da Escola Politécnica e do Colégio dos Nobres, que é o outro dos dois referidos estudos, o que contém mais vivas alusões às ocorrências parlamentares e o primeiro na inserção em obediência à ordem cronológica. Posto que nesta notícia deixemos para o leitor a detida apreciação dos trabalhos que vamos apontando e dos profundos pensamentos filosóficos que os abrilhantam e ligam como elos da mesma cadeia, convém notar que a Herculano defendia neste opúsculo a ameaçada Escola pelo que ela podia concorrer, independentemente de outras funções, para a instituição das Escolas destinadas a derramar o ensino geral superior, definido nos artigos do Constitucional, e por isso mesmo dissemos a princípio que o assunto dominante destes estudos era a instrução popular, admitida a amplitude que o escritor lhe atribuía. A Escola Politécnica ainda foi objeto de novas solicitudes de A. Herculano 2 anos depois dele a defender na Camará. Parecendo que também as coisas além das pessoas se conspiravam contra ela, um incêndio viera destruir-lhe o edifício e o material de ensino, contrariedade sobre modo grave, atenta à míngua dos recursos pecuniários do Estado. Sucedia, porém, andar a esse tempo em projeto erigir-se por meio de subscrição pública uma estátua a Dom Pedro IV, circunstância que o nosso escritor aproveitou para advogar calorosamente em uma série de notáveis artigos publicados na Revista Universal Lisbonense, a ideia de que, em vez de estátua, forma monumental herdada de eras pagãs, o monumento ao glorioso caudilho das nossas liberdades fosse aquela Escola restaurada. Verdadeiros modelos de erudição e dialéctica servem estes artigos de fecho ao presente tomo, onde pelo assunto de que tractam tinham o seu lugar marcado. O monumento-estátua triunfou, mas a Herculano tornara moralmente impossível que a Escola fosse lançada ao ouvido, a tal ponto que ela foi restaurada antes daquele ser erguido, vindo a justificar pela brilhante situação que depois conquistou, as campanhas era que o eminente publicista tanto se empenhara para encarecê-la no espírito público. O exame das sessões parlamentares de 1840 a 1841, ainda abstraindo das restrições de liberdade que limitaram a vida constitucional do país, acobertando-se com aspirações ordeiras, e das investidas contra o progresso de instituições de ensino, oferece-nos seguras provas de que no governo e na maioria da Camará havia não poucos espíritos mais hostis que favoráveis às melhores conquistas da Revolução Liberal, afrontando até o credo político de que ambas as entidades se apregoavam sus tentáculos. Como se patenteia nas tentativas a que nos vamos referir, embora estas não alcançassem imediato triunfo. Com efeito, alguns deputados da maioria firmavam com seus nomes uma proposta tributária em cujo preâmbulo se dizia que um dos grandes erros da primeira ditadura fora acabar com os tributos que os povos desde séculos pagavam sem relutância. Os proponentes reputavam, pois, acervo de grandes erros as leis daquela ditadura, e proferiam esta sentença condenatória como se ela houvesse passado em julgado, como se exprimisse uma verdade que já ninguém ousasse contestar. Por sua parte, o Ministério parecia abundar nas mesmas ideias, porquanto apresentara à Camará um projeto nada menos que tendente a anular o memorável decreto de 13 de agosto de 1832 sobre forais. E assim se ameaçavam em pleno parlamento e à sombra da bandeira cartista as tradições com que mais deviam gloriar-se os que ostentavam de leais servidores dessa bandeira. Contra tais tendências que pareciam inspiradas pelo absolutismo, se lê no opúsculo acerca da Escola Politécnica uma veemente apóstrofe de A. Herculano, havendo este já exaltado anteriormente a excelência das leis de Dom Pedro em artigos publicados na primeira folha da oposição cartista. Mas o leitor tem no presente tomo um trabalho especial que lança grande luz sobre o assunto e cujo manuscrito achamos nos papéis do autor com a data de 1842. É a análise de um acórdão da relação de Lisboa em litígio sujeito ao decreto que acabamos de citar, na qual o autor demonstra a iniquidade do acórdão e exproba ao poder judicial o propósito de associar-se àquele perigoso movimento reacionário. O manuscrito tem a designação de comunicado, mas ignoramos se ele viu ou não a luz pública. Sabemos, porém, que pelo menos uma cópia dele, senão a impressão, teria sido oferecida ao jurisconsulto A.C.C. de Faria, o qual em carta que temos à vista agradece ou uma ou outra coisa, chamando-lhe artigo talvez por conter aquela designação. A defesa e a apoteose assim iniciadas das grandes concepções legislativas de Mouzinho da Silveira, deu a Herculano mais tarde largas proporções como consta dos tomos 2, 4 e 7 desta coleção. É que no convulsionado período que se seguiu à Revolução Militar de 1842, havia o cartismo espúrio que o caluniara de trânsfuga, conseguido realizar em parte as aspirações que manifestara na Câmara contra as leis de Dom Pedro, não sendo para estranhar que tentasse prosseguir nesse caminho. Mas as particularidades, que não viriam aqui a ponto, da segunda fase desta importante propaganda de Herculano, tem-nas o leitor naqueles tomos, não esquecendo as que apontamos na advertência do último. Quiseramos incluir neste livro alguns dos discursos parlamentares do nosso escritor, e o pequeno opúsculo, O Clero Português, publicado em 1841 sobre um assunto então submetido a camarados deputados. Deste modo e contando com outros artigos avulsos já insertos em tomos anteriores, bem pouco faltaria para que ficasse constando da coleção toda a obra de Herculano relativa a questões públicas, no período de que nos ocupamos. Mas aqueles discursos, de breve extensão em sua maioria, só em memória especial teriam cabimento, acompanhados de um sumário das controvérsias a que se ligaram, à semelhança do que fizemos em anotações a este tomo, nas quais apresentamos os transuntos de dois deles. Quanto ao opúsculo, fato de ter sido pelo autor retirado da publicidade pouco depois de vir a lume tornaria inadmissível a sua inclusão, mas está dentro dos limites desta notícia darmos ideia da substância dele e conjecturar sobre os motivos que levaram o autor a suprimi-lo, inspirando-se nos mesmos sentimentos que no ano seguinte, como se lê no tomo e, o moveram a expor a condolência pública à miséria a que estavam reduzidos os velhos egressos, vítimas de excessos revolucionários ainda não remediados, e mais tarde a proceder do mesmo modo em favor das freiras de Lourvão. Naquele seu opúsculo começara Herculano por condoer-se da sorte do clero paroxial, a quem a revolução em seu dizer também deixara a viver de esmolas. Em comovente quadro aí descrevia ele os longos serviços sociais da democracia do clero, e recorrendo a considerações históricas que os leitores poderão ver muito ampliadas nos notáveis artigos, O País e a Nação, tomo 7, argumentava que ela não devera ser atingida pela onda revolucionária, porque não tinha responsabilidade dos abusos e extorsões de que haviam desfrutado durante séculos as altas classes eclesiásticas. Mas se nesta parte o opúsculo não era mais que o início de uma propaganda de piedade destinada a moderar ódios ainda subsistentes entre vencidos e vencedores, nele aproveitava o autor o ensejo para de certo modo deprimir em transparente alusão o ministro que referendara o decreto de 1834 sobre corporações religiosas, notando que o pensamento deste decreto, no que tivera de alcance na operada transformação social, não era invento de alguém que isoladamente pretendesse jactar da sua concepção, mais subordinado aos anteriores decretos da ditadura e desde muito tempo definido e amadurecido em todos os espíritos liberais. Sobrecarregando o ministro com a responsabilidade das imperfeições sem todavia lhe conceder qualquer partilha de glória na promulgação do famoso diploma, dir-se-ia que o escritor se deixara momentaneamente vencer por algum sentimento de represália contra ele e assim é provável que fosse, porque o homem público cuja conhecida altivez acaso pretendia abater com as suas palavras, o mesmo que na recomposição ministerial de 1841 assumiu a presidência do gabinete reconstituído, pelo seu caráter agressivo menos dignamente o provocara um jogo de increpações irritantes na sessão parlamentar do ano anterior. De nenhum outro assunto tractava o opúsculo e não é difícil presumirmos quais fossem as causas da sua supressão. Para esta poderiam ter concorrido algumas discordâncias entre as generalidades nele resumidas e certas doutrinas de história pátria que o autor a esse tempo andava apurando e não tardou a trazer à luz pública em cartas que publicou logo em começo de 1842. Mas em relação à matéria do opúsculo essas discordâncias eram apenas como que de linguagem, não afetando as conclusões tiradas e podendo até ser atribuídas à necessidade de evitar explanações. Por isso nos parece que para o fato também concorresse o ter pesado na austera consciência do escritor a animosidade que revelara na alusão que acabamos de apontar. Sendo a Herculano como era o mais entusiasta e o mais ciente defensor dos grandes decretos de Dom Pedro, guardava sempre para segundo exame os pontos em que cumpria corrigi-los e desenvolvê-los, seguindo as mesmas normas no julgamento dos ministros que os tinham referendado. não admiraria, pois, que ele tivesse retirado o opúsculo da publicidade principalmente como nota destoante destas normas. Quanto ao valor de um desses ministros, tais são os esclarecimentos biográficos que nos propusemos expor. De outros necessitamos agora tratar. Havia Herculano começado a rever os seus dois estudos sobre instrução pública, fazendo leves correções em toda a extensão de ambos e a revisão definitiva de algumas páginas do publicado em artigos. Tal como o apresentamos, ficara este último por concluir e fora destinado a um opúsculo, como nulo indicam antigas provas paginadas que ao autor serviram para a revisão. Notemos, porém, que o não prejudica em pontos essenciais a falta de remate, e se acaso ele tivesse vindo completo à luz pública, coisa de que até hoje não tivemos notícia nem esperamos ter, fácil seria de futuro remediar o erro. O que provavelmente sucedeu foi ir-se paginando em separado ao passo que a publicação seguia no jornal, suspendendo-se um e outra coisa por ter cessado a remessa do manuscrito. Quanto ao outro trabalho, já depois de o percorrer e corrigir quase todo, retrocedeu o autor com o provável intuito de o limitar em certas explanações e veemencias de linguagem onde a matéria controvertida não sofresse com isso. Assim o fazem crer traços em cheio passado sobre lugares seguidos que rematam o capítulo primeiro, indicando que esses lugares seriam suprimidos ou modificados e o capítulo arredondado por outra forma. Mas estes novos preparativos não tiveram seguimento, e por isso nos limitamos a introduzir em ambos os estudos as emendas explicitamente marcadas pelo autor, apontando em notas paginais até onde chegou a revisão completa de um deles e do outro os lugares marcados para corte ou remodelação. Razões plausíveis nos levaram, porém, a resumir em nota, que oportunamente será indicada, dois documentos, o projeto de restauração do Colégio dos Nobres e o respectivo parecer da Comissão de Instrução Pública, que o autor ajuntara ao seu opúsculo como provas. Por meio dela se fará clara ideia do teor e argumentos de tais provas em tudo que possam aproveitar ao assunto de que tratam, ao passo que evitamos que, num livro destinado como todos os do autor, a perdurável existência, se notem repetições a que a reprodução completa dos dois documentos teria de conduzir. A consciência nos diz que o autor procederia de modo análogo, salvo a perfeição com que o fizesse, se o desejo de recordar um período menos conhecido da vida de A. Enolano nos levou a alongar esta advertência, um dever imperioso que não podemos cumprir no tomo anterior, nos obriga a anexar-lhe mais algumas páginas. Estavam já impressas as primeiras folhas desse tomo quando em 31 de janeiro de 1898, faleceu o ilustre acadêmico e antigo oficial-maior do arquivo da Torre do Tombo João Pedro da Costa Basto, dirigente desta publicação por morte do autor. Interpretando disposições de última vontade de Herculano, haviam tratado seus dois testamenteiros, legatários de seus manuscritos e artigos avulsos, de coligir uns e outros destes elementos para serem incorporados em livros, como se advertiu no tomo 4 e o testamento autorizava. Entre ambos se dividiram os diversos trabalhos a empreender, cabendo ao falecido, como era próprio das suas luzes, além dos repartidos em comum, os de maior ponderação, incluindo a superintendência na organização de novos livros, tomos de opúsculos na sua maioria e a revisão de provas. Igualmente tomou ele sobre si rever as reimpressões de todas as demais obras de Herculano, reimpressões que de ano para ano foram progressivamente aumentando como até agora tem sucedido, e lhe absorviam largas horas de escrupulosa atenção. E tão singular desvelo punha nestes trabalhos que, não raro, folheava importantes obras ou recorria aos pergaminhos para verificar nos livros de história citações e datas que acaso pudessem ter sido alteradas em anteriores edições. Com grande mágoa sua deixou apenas de rever a quinta edição, impressa em 1888, do tomo 2 da História de Portugal, cujas provas não lhe foram enviadas e o tipo foi alterado, porque o então proprietário da primitiva casa editora ignorava os compromissos que a tal respeito existiam. Cumpria-nos, pois, registar nestas páginas a data em que cessaram para a memória do ilustre acadêmico as responsabilidades inerentes a estes encargos, e desde a qual toda a benevolência pública se tornou imprescindível em favor de quem, por dever, tem de prosseguir neles como quer que lhe seja possível. Cumpria-nos também dar aqui testemunho como singelamente damos, da devoção, e da competência até onde por intuição natural podemos apreciá-la, com que o falecido zelava as glorias do que fora seu grande mestre e amigo. e neste ponto ajuntaremos mais um fato que harmoniza com os expostos, realçando-lhes o valor. Por motivos de dignidade pessoal, se despedira Herculano em 1873 de diretor da importante publicação acadêmica Portugaliae Monumenta Historica. Conversando então particularmente acerca do futuro desta publicação, dizia ele que João Pedro da Costa Basto poderia continuá-la ao menos até determinado fascículo. Alguns anos depois da morte de A. Herculano, também a Academia Real das Ciências ajuizava do mesmo modo, convidando o ilustre discípulo do historiador para aquela espinhosa empresa e não tardando a elevá-lo de sócio correspondente, que era sócio efetivo. A idade já avançada e, sobretudo, o melindroso estado de saúde do oficial-maior da Torre do Tombo dificultavam-lhe sobraçar encargo de tamanha responsabilidade. Posto não haver que meditar sobre o já definido plano da publicação e, em grande parte, executado, a escolha, interpretação e cópia dos diplomas que tinham de ser agrupados exigiam, além de consumada competência na matéria, aturado labor físico e mental. Mas João Basto não ignorava as expressivas palavras de A. Herculano a seu respeito, bem que as recatasse na consciência, e fora uma das testemunhas do entranhado afeto com que ele se entregara durante anos a trabalhosas investigações, para coligir e apurar os preciosos monumentos da história pátria e trazê-los à luz pública. Porventura aquelas palavras exprimiam um desejo de A. Herculano, uma esperança de que a publicação ainda houvesse de prosseguir. Por isso o honroso convite que em melhores dias e em vida do historiador teria declinado sem hesitação, agora lhe parecia moralmente irrecusável. Aceitou-o, pois, esquecendo-se do seu estado valetudinário, aceitou-o menos para ampliar os seus foros de erudito professor de diplomática, que para honrar a palavra do mestre e fazer ressurgir do estacionamento em que jazia a obra patriótica em que ele tanto se empenhara. Na coordenação de volumosos fascículos que proficientemente chegou a concluir dessa obra e ajuntou aos anteriormente publicados, e nas outras devoções já descriptas, consumiu, enfim, o falecido acadêmico os derradeiros dias da sua opressa existência, e só abandonou a cela da Torre do Tombo onde esses labores o atraíam, quando uma completa extinção de forças dali o afastou para sempre. Não caberia neste lugar o elogio em que houvessem de ser comemorados todos os relevantes serviços e acentuadas virtudes de João Pedro da Costa Basto, nem sob ponto de vista algum seríamos competentes para o tecer. Por ambas as razões, o intuito que nos guiou nas palavras que ficam expostas foi apenas como que o de lavrar uma inscrição que recordasse a memória do devotado amigo de Herculano, e ainda isto em desempenho de um dever, porque de um dever se tractava, embora gratíssimo. Todavia, por mais singela que seja esta inscrição, o livro a que vai junta não a deixará cair no esquecimento. O segundo legatário. Da pena de morte. 1838. Da pena de morte.